Uma reforma tributária no Brasil não vai necessariamente melhorar o sistema atual de tributos, impostos e taxas no país. A opinião é do advogado e professor de Direito Tributário da PUC de São Paulo, Roque Antônio Carraça, que palestrou nesta segunda-feira, dia 22, na 17ª Conferência Estadual dos Advogados, realizada em Brusque. Para Roque, os preceitos sobre a estrutura tributária do país, presente na Constituição Federal, são bons, porque garantem os direitos fundamentais dos contribuintes. Mas, segundo ele, ainda faltam normas que aprimorem a legislação vigente.
Se tais leis forem editadas, a meu ver, não há necessidade de uma alteração profunda do texto constitucional. Se forem necessárias algumas alterações tópicas, né, até podem ser feitas, mas observados os direitos fundamentais dos contribuintes, que têm um nome técnico, né, de cláusulas pétreas, de pedra, irremovíveis por meio de emenda constitucional. Para que a tributação funcione a contento, não é necessário mudar a Constituição, basta que ela seja cumprida, especialmente pelos poderes legislativo e executivo.
A reforma tributária brasileira é um tema que vem sendo discutido há quase 20 anos. Desde então, diversos projetos já foram apresentados. O mais recente é a proposta de emenda à Constituição número 233 de 2008, de autoria do Executivo e que tramita no Congresso Nacional. Entre as principais mudanças previstas na PEC estão acabar com a guerra fiscal entre os estados, a redução da complexidade e do caráter cumulativo da estrutura tributária brasileira e a desoneração das folhas salariais. A incidência de impostos sobre a folha de pagamento é justamente uma das principais falhas da legislação tributária brasileira, segundo o advogado Roque Carraça.
A folha de salários, né? A folha de salários tem que ser prestigiada, né? É evidente que, sendo obrigado o empresário a suportar uma grande carga fiscal porque tem empregados, ele vai procurar a mecanização, a terceirização, e isso, a meu ver, não vai ao encontro, mas pelo contrário, se choca, vai de encontro ao superior interesse nacional.
Outro tema debatido durante a conferência nesta segunda-feira foi o direito do consumidor. A advogada e integrante da Comissão de Juristas, que trabalha na atualização do Código de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima Marques, fez uma reflexão sobre as mudanças que a norma, que completa 25 anos em 2015, precisa enfrentar para se adequar à sociedade globalizada do século XXI.
E é necessário pensar principalmente em dois fenômenos, o crédito e o superendividamento e a parte do comércio eletrônico, compras à distância. A plataforma de compras à distância, a www, apareceu em 1995. Então, obviamente, o código não podia prever. O artigo 49 assegura 7 dias para o arrependimento, mas falta muita coisa sobre a consolidação das garantias.
Antes da criação do Código de Defesa do Consumidor, instituído no dia 11 de setembro de 1990, não existiam normas de proteção dos direitos do consumidor brasileiro. O desembargador Sérgio Cavalieri Filho ressaltou durante o seu discurso que o Código de Defesa do Consumidor revolucionou as relações comerciais no Brasil.
Foi revolucionário porque é uma lei cidadã, é uma lei que atende hoje, né, mais de 200 milhões de consumidores, porque todos nós somos consumidores e geramos diariamente outros tantos milhões de relações de consumo, e essa é a atuação. E, em terceiro lugar, foi revolucionária porque ela trouxe um equilíbrio nas relações de consumo.
De Brusque, repórter Daniela Legas.